Bem-vindo, bem-vinda. Casamento e liberdade. Eu sinto que tudo na nossa vida, ou em tudo na nossa vida, é importante nós sabermos aonde que nós queremos chegar. Por exemplo, tem aquela história que é muito comum, se você perguntar para alguém, como é que faz para chegar em algum lugar? A pessoa diz, chegar aonde? Você fala, não sei. Tem pessoas que a vida conduz as mesmas. Elas são reativas na vida, estão o tempo todo reagindo. Normalmente elas reagem muito na política, no futebol, nas questões financeiras, nas festas meio oficiais. Elas reagem nas próprias máscaras de não se abrirem, de não serem verdadeiras. Então são pessoas reativas. Elas reagem ao mundo. E existe meu povo aqui que são pessoas proativas, que você quer assumir o controle. No Tantra nós chamamos isso de swastya. Swastya é ser autossuficiente dentro do possível, porque um depende do outro. Um depende do outro. Mas dentro do possível, eu quero ser autossuficiente. É o que as pessoas chamam me bancar, partir para cima, ter uma atitude de carisma. E quando você busca assumir o controle a partir daquilo que você é, por exemplo, futebol. Muita molecada adora jogar futebol, só pensa em futebol, usa camisas de futebol. Aqui mesmo na Baixada Santista, onde eu moro, eu vejo muitos jovens com camisas de futebol de dois jogadores que são mau caráter, que são jogadores com atitudes que, na minha opinião, são maldosas, egoístas, perversas, violentas contra as mulheres. Mas as crianças adoram, porque isso você é empurrado para gostar. Na minha opinião, você é empurrado para gostar de um esporte, de um tipo de filme, de um tipo de música, de um tipo de roupa. Essas são as pessoas que eu chamaria de reativas. Elas consomem aquilo que o mundo dá para elas, inclusive uma forma de relacionamento afetivo que não dá mais certo. Na verdade, nunca deu. Tem pessoas que continuam querendo se casar, se unir ou ter relação estável de uma certa forma que nunca deu certo, nunca. Elas olham os pais se relacionando e falam, isso não deu certo, mas tentam fazer igual. Olham os avós, pior ainda. Hoje a Nanda estava falando comigo de uma novela chamada Tieta, que ela fala, como pode nos anos 80, Tieta, 90, 80, tratarem tão mal as mulheres? Na novela os homens batiam, xingavam, obrigavam, amarravam, isso fazem 30 anos, 40 anos. Então, existe, as coisas estão mudando, mas tem pessoas que ainda buscam um relacionamento que nunca deu certo. Uma forma que é mentirosa, uma forma de Instagram, que aparece as fotos ali, mas vai conhecer por dentro. É o que o Gayarsa falava muito para mim, a família que se vive e a família que se sofre. Existe uma família que a gente mostra para todo mundo, mas existe uma família que traz profundo sofrimento e um casamento pior ainda. Então, quando você não reage ao mundo, você se pergunta, o que eu quero de um relacionamento afetivo? E para mim, Otávio, o mais importante sempre foi a liberdade. Sempre foi a liberdade. Então, existem pessoas, quando você é livre, que vêm te alavancar, que vêm te fazer bem, que faz você amar, e amor é o valor mais importante do mundo. A gente não tem uma matéria de amor no ginásio, no colegial, no ensino médio, ninguém nos ensina a amar. Hoje tem um monte de gente que ensina educação financeira. Você pega aí vendas online, pega cursos e mais cursos de aplicações, de vendas, de ações, mas ninguém fala de amor, e o amor é o valor mais importante do mundo. Se você não souber amar, você jogou tua vida na lata do lixo. Mas voltando, para mim o valor sempre foi a liberdade. Então eu já tiro de cara a ideia de que alguém nasceu para mim. Eu posso trazer para mim um valor de que algumas pessoas estão aqui para me alavancar. Segundo, ninguém está aqui para realizar os meus ideais de como deveria ser o amor. Cada pessoa vai me despertar uma coisa, mas ninguém vai me despertar exatamente aquilo que eu gostaria que fosse no amor. A terceira é que eu sou o mestre do meu amor. Se não der certo, eu continuo amando. Se não der certo, eu continuo disposto e aberto a amar. Eu sou o mestre do meu amor. Você que está comigo é a mestra, é o mestre do teu amor. E juntando tudo isso, ninguém é escravo de ninguém. Tem maridos que tratam as mulheres como coisas. Tem pais que tratam filhos como coisas. Não são como pessoas. Não tem amor, não tem beijo, não tem afeto. Então, quando você entende isso, ninguém vai te preencher totalmente. Algumas pessoas vão te alavancar para que você seja muito mais feliz na vida, mas não totalmente. Você pode estar bem no amor e não estar bem nas finanças ou na profissão. Esse é o primeiro ponto. A segunda é que ninguém está aqui para satisfazer o que você quer da vida. Sempre nós vamos ter diferenças com uma outra pessoa. Terceira, você é o mestre do seu próprio amor. Você pode dar o seu amor para quem você quiser. E isso é muito delicado, porque se eu amo você e eu amo uma outra pessoa, você vai falar para mim ou eu ou ela. Pensa bem se não é isso. Eu amo você. Eu tô te namorando. Tô namorando você, aí eu encontro uma outra pessoa que eu amo, eu resolvo dar amor. Aí você vai falar pra mim, ou eu ou ela. Já aconteceu isso contigo? Escreve aqui. A gente pode ter 2 carros, pode ter 2 milhões, pode ter 2 casas, 2 faculdades, pode ter 100 camisetas, 100 calças, pode ter 3 celulares, mas se eu falar assim, eu amo 2 pessoas, não pode, ou eu ou ela. Então isso está sendo podado o tempo todo. Está sendo podado a nossa... Não, você só pode amar uma pessoa de cada vez. Sim, tem pessoas que só amam uma de cada vez. Mas tem pessoas que isso não faz o menor sentido, você amar uma pessoa só. O menor sentido. Aí de novo eu respondo, qual a tua natureza? Qual a tua natureza? E quarto é isso, ninguém é escravo de ninguém. Ninguém é escravo de ninguém. A gente não vai ter outra pessoa para simplesmente fazer dela um escravo, uma escrava. Nota, a tua sociedade, ela cria todas as formas para a gente não se separar. Então você vai ter que sentar na frente de um juiz de paz, vai assinar um divórcio, vai assinar um desquite, né? Você vai ter que fazer uma partilha, é o caos, é uma loucura isso. É doentio tudo isso. Agora eu não quero mais estar com você. Agora eu não quero. Agora eu estou amando outra pessoa. Agora o nosso amor acabou, porque tudo acaba. A primavera acabou. Mas o mundo dos caretas, o mundo das regras, porque dá dinheiro para um monte de gente, vai criando um monte de leis que dificultam o rompimento, dificultam a morte. A morte do amor. O que é mais curioso é que mesmo no Ocidente, para alguém fazer uma eutanásia, não pode. E as pessoas vão sofrendo cada vez mais porque não deixam nem ela morrer. Assim como o relacionamento também não morre. Então eu acho que algumas formas de casamento, sinto, elas são destrutivas. E o mestre Osho, que foi um dos meus mestres, ele falava assim, falava para mim, não para você. Para mim. Ele dizia, olha, a hora que você se casar com alguém, acabou. Acabou para mim. A hora que você assinar um papel para mostrar para os teus advogados, para os teus juízes, para os teus cobradores de impostos, a hora que você assinar um papel num cartório, acabou o amor para você, acabou a poesia, acabou o romantismo. Para algumas pessoas isso faz sentido, mas para mim, a hora que eu entrei nessa instituição oficial do casamento, que eu sempre namoro, esse é o meu jeito. Namoro com a Ananda há 10 anos, mas essa palavra eu tenho pavor dela. Casamento, união estável, relacionamento não sei o que lá. Porque para muitas pessoas o casamento destruiu toda a forma de felicidade. Para milhões de pessoas, milhões. Milhões de pessoas. entrou naquilo e é um sofrimento atrás do outro. Eu não diria nem milhões, talvez bilhões de pessoas, que a Terra tem 8 bilhões, entraram numa instituição que é falsa. E é falsa por quê? Porque você não pode ser livre. Você não pode ser livre. O meu marido, a minha mulher, volto a repetir, isso faz sentido para algumas pessoas. Ninguém é meu. E como diz o Raul Seixas numa música, que eu não lembro o nome agora, é que eu traí a mim mesmo quando eu jurei que eu ia amar só uma pessoa na minha vida. Então você pega as pessoas que falam de almas gêmeas na internet, enfim, sempre vão falar de uma. Essa é a minha visão. Você vai ter várias almas gêmeas. Várias. Várias pessoas que você vai amar. Uma é uma alma gêmea mais sexual, a outra é desse chakra, é mais de conversar, a outra é mais intuitiva, a outra é espiritual, tá? Mas é muito importante, pelo menos para mim, ser livre. Então, dentro de uma união, eu sempre busquei pessoas que não queiram morar comigo. Porque também isso eu aprendi com o mestre Osho. No relacionamento afetivo, para de abrir mão de um monte de coisas para agradar a outra pessoa. Se você é uma menina, você gosta de dançar forró e teu companheiro não gosta, vai dançar. Se ele gosta de ir no futebol, vai no futebol. Se você gosta de visitar teus pais, vai. Ele não precisa ir junto. Ele não precisa ir junto. Eu falo muito para pra Nanda, eu não vou em Natal, eu não vou em Ano Novo, eu não vou em festa de sobrinho, eu não vou em festa para ver o sexo da criança. E festa de sobrinho está completamente descartado. Para mim e para ela, ela aceita isso. Porque eu acredito que a união afetiva acontece aqui. E aqui vem a morte dessa liberdade. Aqui vem essa vontade de mostrar para a sociedade. A gente vê essas festas de casamento, é sempre para mostrar para o outro. Então eu acredito que é importante entender que tem relacionamentos que já acabaram, que já morreram. E a gente tem que ser sincero, tem que ser sincero. A gente não pode ficar fingindo que alguma coisa não acabou. Sim, eu te amei muito. Sim, nós somos muito felizes. Mas agora, simplesmente, acabou. E por mais triste que seja isso, acabou. Agora, quando a gente entende que o amor é a coisa mais elevada da nossa vida, a gente sabe, tá, acabou, mas eu amei. E se eu amei, eu posso amar de novo. Tem uma aula minha que tá aqui, que tá aqui no negócio do YouTube, que é como lidar com a perda de um grande amor. Tá? Como lidar com a perda de um grande amor. E lá, você pode, talvez, aprender isso, tá bom? E quando eu digo, lógico, que juridicamente, casamento civil, por preocupação jurídica, para cuidar dos filhos, eu concordo com você. É que eu sempre busquei mulheres muito cuca fresca, muito independentes. Eu sempre busquei relacionamentos com alguém que é tudo na verdade, na palavra de honra. Então eu entendo que tem pessoas, coisas de bens, mas entendo que tudo isso, quem criou? Entendo que a gente poderia criar coisas mais humanas, mas não para todo mundo, tá? Tem pessoas que precisam muito disso mesmo, uma vez o Osho, ele perguntaram para ele, o que você acha da sociedade, dessa sociedade civil, e o Osho falou, uma grande ideia. Eu também penso a mesma coisa, eu acho a sociedade uma grande ideia. Como assim? Não existe para mim. Não existe para mim. Isso é uma grande mentira. Muita coisa que a gente fala, vamos melhorar essa sociedade, eu acho que tem que começar tudo de novo. Mudar valores. Sociedade para mim é palavra de honra, é amor, é distribuir melhor as coisas, é cumprir com a tua palavra, é ser meio hippie, natural, ecológico. Mas esse, volto a repetir, são os meus valores. Os meus valores, tá bom? São absolutamente os meus valores. E quando a gente vê quantas mulheres na Ásia que se casam porque são obrigadas a casar. Porque tem que assinar um papel contra a própria vontade, ok? A gente fala muito da gaiola, né? Relacionamentos que são gaiolas. E a sociedade cria um monte de gaiolas para nós. E uma gaiola é sempre uma gaiola. A minha gaiola é de ouro, a minha gaiola é de prata, a minha gaiola é de ouro. Para mim é sempre uma gaiola. Então, só vamos entender o seguinte, tá? Eu não sou dono da verdade. Tem pessoas que são não monogâmicas e tem pessoas que são monogâmicas. Ah, Otávio, eu não concordo com isso. Nem eu, mas o mundo é assim. Ou vai dizer que você não conhece pessoas que amam um monte e tem algumas que amam uma só. Não importa se eu concordo ou não com isso. O mundo é assim. E aqui já há uma mudança. Porque aquele que é não monogâmico, por natureza, não por modinha, são pessoas que vão pulverizar amor. O amor flui, ama uma hoje, uma outra amanhã, uma outra depois de amanhã. Tem pessoas que já buscam um relacionamento mais monogâmico. Tem outras que buscam um relacionamento mais ligado a contratos, a mostrar para a sociedade. Tem outras que buscam um relacionamento mais para criar família. Tem outros que buscam um relacionamento mais como uma via espiritual. Qual é a tua? E para mim, o valor principal é a liberdade. Sem liberdade, eu não me relaciono com ninguém. Para mim, o meu amor ele acaba quando alguém quer me controlar. Seja só alguém, a sociedade, a igreja, a pessoa amada. Para mim, é inegociável. Eu sou livre no amor. Ok? Sou livre no amor. Então, nós vamos tentar descobrir para você. Qual é o teu valor principal no amor, antes de nós irmos aqui para outras questões que envolvem essa ideia da alma gêmea? Outro dia eu ouvi o Paulo José, que é um ator das antigas, falar dos casamentos dele. Foi tão bonito ele falando. Paulo José, você conhece? Ele falou, todos terminaram na hora que tinha que terminar. Ele e Juliana fomos assim, 17 anos, nenhuma briga. A gente olhou um para o outro e falou, somos irmãos, né? Somos irmãos. E foi muito bonito, porque eu aprendi isso, é o que eu estou te ensinando. E há pouco tempo atrás eu fui vender um imóvel, aí eu descobri que o imóvel não estava no meu nome, estava no nome dela, da Juliana. E eu fui falar com ela, Ju, você sabia que a gente assinou um papel dizendo que o imóvel? Ela falou, não assinamos nada, porque ela é ariana e eu... A gente sempre não gostou disso. Lembra que o advogado, que era um parente meu, pediu para assinar? Ela falou, lembra. Então, todas as minhas coisas estão no seu nome. Ela dava risada. Então vamos lá no cartório desfazer isso, sabe? Porque a gente nunca se preocupou. Eu acho que a gente tem que aprender a amar. O amor é a coisa mais importante da tua vida. Passar por aqui sem amar, nada feito. Falar para as pessoas, eu te amo. Amar mais pessoas. Faça amor, não faça guerra. Ter uma educação amorosa.